Boa tarde, mais um dia na esperança, na fé, buscando na palavra de Deus o nosso caminho, porque ela é o nosso caminho, Jesus é o nosso caminho. Jesus é a palavra de Deus, ele é o nosso caminho. Então, mais um dia aqui, buscando pela palavra o nosso caminho, a nossa força, porque ela é a nossa vida, é a nossa cartilha. Quando éramos pequeninos e fomos à escola no primeiro ano, tínhamos uma cartilha chamada Caminho Suave. E ela nos ensinou como escrever. Assim é a palavra de Deus para aquele que quer aprender a andar com Jesus. Aquele que quer aprender de Jesus precisa de uma cartilha que se chama Palavra de Deus. E por isso estamos aqui, buscando nessa palavra tudo aquilo que precisamos, porque ela é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus, em Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Em Jesus, nós temos paz. Em Jesus, nós temos alegria. Em Jesus, nós temos justiça. Nós temos força. Temos tudo. Tanto que, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, que era de Samaria, e ele pediu água a ela para beber, quando ela lhe deu água, ele disse, se você soubesse com quem você fala, você beberia dessa água da vida e nunca mais você teria sede. O que ele quis dizer com isso? Aquele que prova, que busca a palavra de Deus, nunca mais busca nada que não seja a verdade. Porque se você encontra a verdade, por que você vai buscar outros caminhos? Se você tem a certeza que aquele é o caminho, por que você vai se desviar? Nós temos esse caminho. Nós temos uma direção. Nós temos uma orientação, que é a palavra de Deus. Por isso, nós estamos aqui. Para buscar. Para nos alegrar. Para adorar aquele que é a nossa fonte. Que é a nossa fonte de água viva. Aquele que nos deu vida e vida em abundância, aquele que nos libertou, nós estamos aqui para buscar, para adorar aquele que já nos transportou de um reino de morte, de um reino de trevas, nos transportou para um reino de vida. Mesmo nesse mundo conturbado, mesmo nesse mundo que jaz no maligno, nós fomos transportados. Hoje, nós temos essa vida em abundância em Cristo Jesus. A tua alma, a tua mente, as tuas emoções, pode mentir para você e dizer para você que você ainda está no mundo conturbado. Mas creia, você já foi transportado. Você vive no reino preparado por Jesus, no reino que Jesus trouxe, reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Portanto, diga não às suas emoções, diga não à sua carne, diga a elas para se posicionar em obediência àquele que pode todas as coisas. É Jesus quem comanda as nossas vidas. É Ele que nos trouxe um caminho. E é nesse caminho que nós vamos trilhar. Diga para a tua alma, é no caminho que Jesus me trouxe. Que Jesus trouxe para mim. A sua própria vida é o caminho que eu vou trilhar. Caminho de paz, de justiça e alegria no Espírito. Se posicione, porque esta é a verdade para todo aquele que disse sim a Jesus. Temos nova condição, nova vida. Jesus não disse à toa para você: você nasceu de novo. Você é nova criatura. Você não é mais a criatura do passado. Tudo agora se faz novo pela nova natureza que você é. Você tem a natureza de Deus. Então, tudo é novo. Tudo é novo. Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos nessa tarde. Porque tudo se faz novo em nossas vidas. Nossos pensamentos ficaram para trás. Nossas condições carnais ficaram para trás. Somos nova criatura. Tudo se faz novo em nossas vidas. Tudo é uma nova esperança, é uma nova força. É uma fé que vem do alto. A nossa esperança não vem daquilo que vemos, mas vem daquilo que Deus diz. Oh, glória a Deus! A nossa esperança não vem daquilo que vemos, porque o que vemos é tribulação, o que vemos é turbulência, o que vemos é este mundo que jaz no maligno. Mas o que está reservado para você? Não é esse mundo que jaz no maligno. O que está reservado para aquele que crê em Jesus, o que está reservado para nós, é o reino que Ele nos trouxe. Reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito. Portanto, nos alegremos. Nos alegramos. Enquanto os nossos olhos físicos veem essa tribulação no mundo, os nossos olhos espirituais olham para o futuro, e o futuro daquele que crê é vida eterna com Cristo Jesus. É paz, esperança, é vida, é alegria. É isso que Jesus tem para nós. Oh, glória a Deus. Mesmo em meio a perseguições, nós temos uma direção. Nós temos uma direção, nós temos um caminho. Obrigada, Pai, por tudo, tudo que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Nós te agradecemos nessa tarde, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque há esperança no nosso coração. A vida, existe vida em nós, a vida que veio por meio de Jesus. Existe vida em nós. Existe vida em nós por meio de Jesus. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos. Hoje eu vou ler um texto que é muito lido. Mas eu gostaria de enfatizar alguns versículos. Porque mais uma vez eu repito. Cada vez que você ler esta palavra, ela te vivifica, porque ela é viva. A palavra de Deus é a revelação de Jesus para nós. Quer conhecer Jesus? Leia a palavra. Quer saber como Jesus nos trouxe paz? Leia a palavra. Não vai vir por uma maneira, uma mágica. Nós temos paz em Jesus Cristo. Temos que ler a palavra. Então eu vou ler João 14, começar aqui. Vou ler João 14, 27. No meio de um mundo tenebroso, de um mundo cheio de notícias ruins. Nas últimas semanas, alguém ouviu aqui uma notícia para nos trazer paz? Alguém ouviu uma notícia que vos deixou alegres? Alguém ouviu uma notícia que falou, agora vai? Ninguém. O mundo jaz no maligno. O mundo não traz nada de bom. Porque quem está no mundo é Satanás. O mundo jaz em morte. Então, como que nós podemos ter vida vivendo neste mundo? A nossa vida, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força está em Jesus. Mesmo fisicamente estando neste mundo, nós vivemos um reino que se chama Reino de Deus. E esse reino foi aquilo que Jesus prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Porque em Jesus, em Deus, não há mentira. Quem é o pai da mentira se chama Satanás. E a mentira vem para roubar a verdade. A mentira vem para confundir nossas mentes. Então, quando nós ouvimos essas notícias ruins do mundo, elas vêm da parte do mundo. Mas elas não fazem parte para os filhos de Deus. Então, nós temos que combater a mentira com a verdade, com a palavra de Deus. Então, lá em João 14, 27, Jesus deixou esse versículo maravilhoso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus chega e fala, olha, eu vou te dar uma coisa. Que não é como o mundo dá. As pessoas esperam a paz do mundo de que maneira? Com um bom carro, com uma boa casa, com um bom hospital, com boas roupas. As pessoas do mundo acham que essa é a paz que Deus dá. Deus pode dar tudo isso para nós. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a paz que Jesus diz que nos dá, ele fala, eu te dou uma paz, mas não é como o mundo te dá. Não é como a paz que as pessoas do mundo esperam. A paz que eu te dou, ela tem que ser conseguida de uma maneira. E nós vamos ver como. Como que eu tenho paz? Essa paz, no meio desse mundo louco, no meio dessa pandemia, no meio dessa ansiedade, no meio de tanta tribulação, violência, como que nós temos paz? Então, eu vou continuar. Eu gostaria de ler o capítulo 15, João 15. Vou ler o capítulo, até aqui uma certa parte. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vou parar aqui um minutinho. Vocês já viram? Enxerto. Você pode pegar, eu tenho lá uma videira em casa, e é um tipo de uva, vamos colocar ali que é um cabernet, e eu quero enxertar um ramo de uma outra videira ali, de uma outra uva. Vamos colocar chardonnay. uma outra uva. Eu faço um buraco na videira mãe e enxerto esse ramo. Esse ramo só consegue dar frutos se ele se alimentar da seiva da videira mãe. Se o enxerto não for bem feito, aquele ramo seca, cai e não deu certo. Então Jesus está comparando nós, como ele uma videira e nós os ramos enxertados. Então ele diz assim, eu sou, Jesus diz, eu sou a verdadeira videira. Então vamos pensar, deve ter videiras falsas. Videiras que dizem, venham para cá, venham aqui nesta religião. Essa religião é boa, te deixa feliz. Essa religião te bota para frente, te faz próspero. São videiras falsas. Porque uma coisa Jesus nos prometeu. Ele disse, eu vou te dar uma coisa que o mundo não dá. Paz. E depois ele começa esse estudo. Então ele diz, eu sou a verdadeira videira. Se você for enxertado em mim, se você me aceitar como a verdadeira videira e se alimentar da minha seiva, você vai ter uma coisa na sua vida. Você vai dar frutos. Então, amados, como que eu sei se eu estou em Jesus Cristo? Como que eu sei se o meu enxerto está bom? Eu sei quando eu me alimento da verdadeira seiva, que é a palavra de Deus. Qual é a seiva de Jesus? A palavra. Eu estou me alimentando desta palavra? Essa palavra, tudo que está nela está de acordo com a minha vida? Minha vida está de acordo com essa palavra? O meu alimento está sendo essa palavra? Ou essa palavra ela é ouvida e eu me alimento das coisas do mundo? De onde vem a minha alegria? Ah, vem de assistir um filme. De onde vem a minha paz? Ah, é quando eu estou deitada numa cadeira, vem do sol e está tudo certo. De onde vem a minha esperança? Ah, vem do meu dinheiro no banco. De onde vem a minha paz? A minha paz tem que vir desta palavra. A minha paz tem que vir quando eu tenho certeza que eu estou me alimentando da verdadeira seiva, que é a palavra de Deus. E eu só vou saber se eu estou sendo alimentada, se os meus frutos forem de acordo com esta palavra. Que frutos são esses? Frutos daquele que nasceu de novo. Frutos do Espírito. Então, Jesus está dizendo, olha, preste atenção. Se você estiver dando frutos, você está recebendo. Você está em mim, você permaneceu em mim. Mas se você não der frutos, você vai secar. E vai ser lançado fora. Continuando. Vamos ver mais o que ele diz. Ele faz esse ensino não para nos repreender. Mas Jesus, o tempo todo, ele quer que a gente saiba onde é que nós estamos. Jesus, o tempo todo, ele chama atenção e diga, olha, preste atenção. Veja se você está dando frutos. Veja se você está sendo alimentado da verdadeira videira e não de uma religião. Veja se os frutos que você esteja dando, eles permanecem. Veja se são frutos espirituais. Preste atenção. Jesus o tempo todo, ele tenta arrebanhar, ele é um pastor. Ele é o nosso pastor. E sabe o que pastor faz, amados? Pastor, eu vi um vídeo outro dia maravilhoso. O pastor de ovelha, ele consegue detectar, às vezes a quilômetros de distância, um ponto branco. E ele se dirige, ele junta as ovelhas o tempo todo. O tempo todo, Jesus está buscando onde é que nós estamos. Dizendo, olhem para mim, eu sou o pastor, não se distanciem. Não pensem porque vocês estão numa situação em que, vamos dizer assim, amável para a tua alma, boa para a tua alma, que você está sendo alimentado pela verdadeira videira. Preste atenção. O maior perigo que Jesus nos alerta, o maior perigo para o cristão, é você achar que você está sendo alimentado pela verdadeira seiva, mas você está sendo alimentado por falsas videiras. Qual era o maior problema que Jesus nos mostrou? Eram os fariseus. Os fariseus eram homens que falavam de Deus, que impunham regras, mas que não tinham nada de Deus. Nem todo aquele que fala de Deus é de Deus. Nem todo aquele. Para saber se é de Deus, tem que passar por uma porta estreita chamada Jesus Cristo. Se fala de Jesus, você está falando de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Lá em Hebreus diz, Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é uma porta estreita. Ele é o pastor perfeito, que nos chama toda hora para a verdade. Jesus nos chama a todo momento para a verdade, para esta palavra. Vou ler mais um versículo aqui. Por que que Jesus está dizendo tudo isso? Primeiro ele falou que nos deixaria a paz que o mundo não dá. No versículo 11... João 15, versículo 11, diz assim. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então ele disse assim, olha, eu disse tudo isso aí. Eu contei sobre a videira. Eu falei que eu deixo a paz. Eu estou ensinando para vocês. Quem são aqueles que se alimentam da verdadeira videira? Para quê? Para que vocês tenham o verdadeiro gozo. Para que o gozo de Jesus esteja em nós. O que é o gozo? É o deleite, satisfação, é paz, é prazer, é alegria, é deleite. Então ele diz tudo isso. Ele nos ensina essa parábola da videira para que a gente entenda que nós temos que nos alimentar da palavra para que a gente tenha esse deleite, esse gozo, esse bem-estar. E se eu não estiver com esse deleite, com esse bem-estar, então tem alguma coisa errada. Porque mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a problemas, todos nós aqui estamos passando. Eu estava conversando há pouco aqui com a pastora. Quantas tribulações. Mas tem que haver aqui dentro um gozo de saber que nós estamos enxertados na verdadeira videira. Tem que haver um regozijo. Esse regozijo, essa satisfação vem. Vem para que você diga isso na tua tribulação. Eu estou passando por essa tribulação. Mas eu sei que eu tenho paz em Cristo Jesus. Eu sei que eu tenho vitória em Cristo Jesus. Eu sei que eu tenho um caminho. Então você vai passar por um problema hoje? Vai. E você vai continuar caminhando porque você sabe que você tem um caminho. Amanhã você vai passar por outra tribulação? Vai. Porque no mundo tereis aflições. Não tem como. Jesus não veio aqui e falou, olha, vocês estão em mim? Fiquem tranquilos. Problema nenhum. Vocês vão... Ele não disse isso. Ele disse, seja firme. Esteja em mim. Você vai passar por aflição, vai. Mas tenha bom ânimo. Porque eu venci por vocês. Eu venci, eu te trouxe uma nova condição dentro de você para você vencer. Essa condição, qual é? Não andar na carne. Nós podemos andar em espírito. E falar, eu estou passando por tribulação, estou. Mas Senhor, é o Senhor quem me fortalece. É o Senhor quem me anima. E a tua palavra diz que muitas são as tribulações dos justos. Mas o Senhor as livra de todas. E é nessa palavra que eu vou prosseguir. Se não consegue andar, se rasteje. Mas não pare. Não pare. Se você parar, você atola na lama. Se você parar, você não vê a esperança. Continue. Continue. Não tem força. Quantas vezes a gente não tem força nem para orar? Fale baixo, mas fale. Adore a Deus. Leia a palavra de Deus. Reúna forças. Porque você pode, porque as forças não vêm de você. A tua força não vem das tuas emoções. As tuas emoções podem estar abaladas. A nossa força vem daquele que nos prometeu, que não mente. Se ele disse que ele vai nos trazer paz, ele nos traz paz. Se ele disse que se você foi enxertado nele, ele vai te alimentar com a verdadeira seiva. Se você permanecer nele, ele permanece em você. Ele permanece em você. E ele é força. Ele é vida. E aí ele tem mais uma dica para nós. Então veja, ele disse tudo isso para que o gozo dele esteja em nós. Mesmo no meio deste mundo louco, há um gozo, há um deleite aqui dentro, que vem de Jesus. Só ele pode dar. E aí ele continua. Eu vou ler novamente, João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, o meu deleite, minha satisfação, o meu prazer esteja em você. E o vosso gozo seja completo. Aí ele dá uma dica. Ele diz, mas eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Eu faço tudo por vocês. Eu te deixo a paz. Eu te alimento com a minha seiva, se você for enxertado em mim. O gozo que eu tenho, o deleite, vai ser de vocês também. Mas eu tenho um mandamento para vocês. Que é o próximo versículo. Ele diz assim, o meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo, vos amei. Tem uma regrinha. Um dia, eu estava orando no meu quarto, e eu queria dizer para Deus que eu o amava. Era 1 hora da manhã, eu já estava adorando a Deus, desde as 11 horas da noite, era 1 hora, e eu adorando, dizendo a Deus, eu te amo, eu te amo. De repente, a minha boca ficou muda. E eu não conseguia mais dizer, eu te amo, Deus. E eu achei aquilo tão estranho. Eu ia falar e não saía. Já fazia 2 horas que eu estava adorando a Deus. Eu me ajoelhei. E eu falei, o que está acontecendo, Deus? Senhor, me falou, foi uma das primeiras vezes. que eu ouvi a voz do Espírito Santo falando claramente: como você pode dizer que você me ama se você não ama aquele com quem você dorme? Como assim, Senhor? Com quem eu durmo é o meu esposo. Você não o ama como você deveria. Amados, você não pode dizer a Deus que você ama a Deus se você não amar aquele que é próximo a você. E esse amor, eu inventei um nome para ele. Chama amor de salvação. É você amar essa pessoa para que ela seja salva. Esse é o verdadeiro amor. Porque o amor cotidiano, você, sem querer, você espera as coisas de volta. Sem querer, é automático. Você dá um presentinho para um, você fala, vou receber. Você dá um carinho, você já fica esperando ali, às vezes um carinho. Amor de salvação. É um amor que você fala, essa pessoa, eu amo. Eu quero que ela seja salva. Eu vou fazer de tudo para que ela veja Jesus em mim. Esse é o verdadeiro amor. É quando você deseja que a pessoa seja salva pela sua vida. Por isso que Jesus diz, vós sois luz e sal da terra. Esse não é para qualquer um, esse versículo. Luz, luz significa que você mostra quem você é. Por acaso, se você aparecer numa sala escura, alguém vai saber que é você? Não. Acenda a luz. Todos saberão quem é você. Seja a luz. A sua vida tem que ser desejada pelas pessoas. Pelo teu amor. Não por aquilo que você tem. Por isso que Jesus disse que ele não dá a paz que o mundo dá. Uma paz diferente. E aí, amados, não que eu nunca maltratei meu esposo, jamais. Ele sabe, desde quando eu namorei o meu esposo, desde os meus 17 anos de idade, nunca mais me relacionei com outra pessoa. Hoje eu não vou falar minha idade, mas já faz mais de 30 anos. Deixa isso daí de lado. Eu já sou eterna mesmo, não precisa falar a idade. Mas esse é o verdadeiro amor. É você não se importar o que você vai receber, mas é você se importar com aquilo que você tem para dar. O que você tem para dar para as pessoas? O que é? Esse amor, para não ficar, senão eu vou falar muito aqui, eu vou ler um pouquinho sobre esse amor lá em 1 Coríntios. E vou deixar a pastora continuar. 1 Coríntios 13, no versículo 4, fala sobre esse amor. Que é o verdadeiro amor, é o amor para a salvação. Diz assim, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O verdadeiro amor, amados, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Jesus. É esse amor que ele quer que a gente ame o nosso próximo. Então, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos eu vou saber se vocês estão se alimentando da verdadeira seiva, da verdadeira videira. E os frutos são frutos que permanecem. E esses frutos, nós conseguimos dar frutos se existir em nós esse amor. Não adianta dizer para Deus o dia inteiro: eu te amo, Deus, eu te adoro, e você não perdoou o seu irmão. Não adianta dizer para Deus: eu te amo, eu te adoro, e ter ódio. E não tratar bem, querer retrucar o mal com o mal, não estender a mão. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É assim que é o verdadeiro amor. E esse amor nos conduz a dar esses frutos. Esses são os frutos, na verdade. E nos dá paz. Nos dá paz. Quando nós obedecemos a essa palavra, significa que nós nos alimentamos desta palavra. Como é que se alimentar dessa palavra? Não é só ler, não. Tem gente que sabe a Bíblia de fio a pavio inteira, mas não obedece. Se alimentar significa deixar ela entrar dentro de você e te mudar. Isso é se alimentar. Deixar a palavra fazer a obra dela. Porque a palavra de Deus, quando ela entra em você e você quer ser transformado, ela transforma. Se você não quiser, ela não transforma. Você pode estar lá enxertado na videira, mas se você não receber da seiva e não for alimentado, a palavra de Deus diz que seca. O ramo seca. Amém? Que seja hoje uma tarde de alegria. Porque nós temos paz em Cristo. E nós fomos enxertados na verdadeira videira. Oh, glória a Jesus. Pastora?
Glória ao Senhor. Vamos orar. Talvez você esteja precisando de um milagre nessa tarde, que só Jesus pode fazer para você. Então eu quero que você pense no que você está necessitando. Eu quero que você pense que já foi lhe dado por meio de Jesus, que não é uma religião. Assim se falava o tempo todo sobre a videira: você tem uma nova natureza. E essa nova natureza tem poder. O amor que Paulo fala em 1 carta aos Coríntios 3 é a nova natureza, que ela é de amor. Por isso nós podemos amar, por isso você pode cumprir os mandamentos. Porque a nova natureza de amor de Deus está em você. Então, o primeiro passo, aquilo que mais atrapalha a nossa caminhada, é um coração amargurado. É um coração cheio de amargura. Talvez você esteja pensando comigo nessa tarde: mas eu sou fácil de perdoar, eu não tenho amargura. Será? Será? Vou pegar o mesmo testemunho da Cici. Se alguém perguntasse para ela: você ama seu marido, Cici? Lógico que eu amo. Faz desde os 17 anos que eu estou com ele. Lógico que eu amo. Que pergunta tola. Mas Deus olhou lá no fundo e falou: não, você não ama como deveria amar. Talvez você não esteja perdoando como deveria perdoar. E aí é o grande problema que nós enfrentamos. Então, nós temos que, nessa tarde, deixar o Espírito Santo vasculhar o nosso coração. Já que ele começou falando sobre amor, significa que talvez no seu coração esteja ressentido. Talvez você deseje que a vida de uma pessoa seja segundo aquilo que você está pensando. Isso é natural. Você acha que a vida do seu filho tem de ser do jeito que você acha. E que Deus tem que atuar na vida dele do jeito que você pensa. Mas se você confia em Deus, você sabe que é ele que está ensinando o seu filho. E você nunca deve se esquecer do livre-arbítrio. O seu filho, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, os seus sobrinhos, todos têm um livre-arbítrio. É por isso que quando você ora, Deus está colocando pressão por meio da sua oração. Mas são eles que vão ter que escolher e decidir. Só que a sua oração, a oração de um justo, tem muito poder. Tudo que você tem que fazer é não olhar a situação. É manter o foco. como a história daquele sapinho mudo daquela corrida. Ele venceu a corrida. Mesmo que todas as pessoas que assistiam a corrida falavam coisas contrárias para pará-lo. E ele venceu porque ele não deu ouvidos às circunstâncias. Adão fez a escolha errada porque ele buscou firmar a fé dele nos sentidos naturais. E a nossa fé está firmada na palavra. A evidência da minha fé é a palavra. A evidência da nossa fé, como fala Hebreus 11, não é aquilo que eu estou vendo. Eu não tenho que ver. Então, nessa tarde, não deixa o diabo te enganar. Usando os teus sentimentos, nós precisamos manter o foco. Lembra, todas as vezes que você estiver orando em línguas, nunca se esqueça disso. Todas as vezes que eu oro em línguas, eu penso, Deus está mudando o meu futuro. Ele está me arrancando de um lugar de fraqueza, me trazendo para um outro lugar, porque Deus é imutável. Por que que eu posso confiar em Deus? Porque Ele é imutável. Ele não muda de ideia. Não de Deus é não hoje, é não amanhã e será não daqui mil anos. É não, Ele não muda de ideia. E o sim de Deus é hoje, é amanhã e depois de amanhã. Então, por isso eu confio em Deus. Ele nunca muda de ideia. Ele não vai falar uma coisa para Cícia e falar outra para mim. Nunca. O que Ele fala para Cícia, Ele fala para mim, Ele fala para você. Então, nessa tarde, qual é o nosso desafio? Vamos ficar de pé, somos uma família. Comece a adorar a Deus. Comece a dizer para Ele que você confia. E comece de todo o teu coração, Pai, se há em mim caminho mau, se existe alguma coisa errada em mim que eu não estou vendo, revela para mim. Me ajuda na minha fraqueza, não quero permanecer nessa área, eu não quero permanecer presa a esses sentimentos. Isso vai mudar a sua vida. Ele é simples, Deus não é complicado. O que complica a sua vida é a nossa carnalidade. Isso complica a nossa vida. Então seja aquela esposa sábia, aquela que edifica a casa, aquela que fala com sabedoria, aquela que olha para o marido e sabe que ele tem um cabeça, por mais que ele não esteja obedecendo a palavra. Existe uma palavra de Deus para nós. Se você é uma mulher santa que anda em santidade, o seu marido é santo. Os seus filhos são santos. Então você não tem que olhar para o teu marido, nem olhar para os teus filhos. Você tem que olhar a palavra e olhar para você. E o seu comportamento de fé, de amor, amando, abençoando. Porque tudo neste mundo passa, até o casamento passa, não é para sempre. Do outro lado, não existe casamento. Então você tem que manter o foco. Do outro lado, teus filhos, aliás, se os seus filhos são hoje convertidos, eles são seus irmãos na fé. Então você tem que olhar para o teu filho. Lógico, você é mãe, você é pai, mas você tem que lembrar como que eu vou ajudar o meu irmão a se edificar. Como que eu vou ensinar o meu irmão? Como que eu vou encorajar o meu irmão, a minha irmã? Isso é tremendo, somos uma família. Pai, nessa tarde eu não sei o que as pessoas que estão comigo estão passando, eu não sei. Eu não sei qual é a afronta de Satanás para cima da casa delas, da casa deles, do casamento, dos filhos, dos negócios. Eu não sei, Senhor. Qual é a afronta de Satanás? Mas de alguma coisa eu sei, Pai, que Satanás é o mentiroso e que ele foi despojado, ele foi envergonhado. Todos os principados foram envergonhados pela cruz de Cristo. Eu sei, a Tua palavra nos garante isso. Nessa tarde, Pai, se há em nós desejo mau, se há em nós um caminho mau, nos ajude na nossa fraqueza, Pai. Nos ajude. Ilumina os olhos do nosso coração para que possamos ver, para que a nossa palavra seja palavra de sabedoria, para que os nossos lábios não sejam usados para machucar, mas para restaurar, para levantar, para abençoar, porque o Senhor disse, sê tu uma bênção. E é exatamente isso que somos na nossa casa. Nós somos uma bênção, aonde nós estivermos. Para essa cidade, nós somos uma grande bênção. Quando andamos pela cidade, Pai, nós somos uma bênção andando pelas ruas da cidade. Quando entramos nos mercados, nós somos uma bênção naquele lugar. E as pessoas podem ser atraídas até nós por causa da Tua verdade que está em nós, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque todas as mentiras que Satanás levantou diante dos nossos olhos, tudo é por terra, Pai. Porque é nosso direito envelhecer saudável. A Tua palavra diz que enquanto envelhecemos, Pai, somos uma seiva verdejante. E até, Pai, até nós partirmos dessa terra, Senhor, nós daremos frutos e frutos para a eternidade. Isso é Tua promessa, Pai. Nós não temos medo da morte, porque a morte foi vencida por Jesus Cristo. Nós não temos medo dela, porque ela foi destruída por meio de Jesus. Muito obrigada, Pai querido, por essa tarde maravilhosa. É uma tarde fantástica, aonde as pessoas são tocadas agora em milagre, Pai. As pessoas são tocadas nessa tarde em milagres. Cada pessoa que está comigo nessa tarde, Pai, cada pessoa nesse momento nunca mais será como antes. É o Senhor mudando o coração dela. É o Senhor mudando tudo ao redor dela, porque o Senhor está mudando dentro dela. Muito obrigada, Pai, e começa comigo nessa tarde. Muda, Pai, a minha maneira de ver. Eu quero enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Eu quero ver como o Senhor vê. Muito obrigada, Pai, porque nós queremos falar como o Senhor fala. Nós queremos andar como o Senhor anda. Nós queremos pensar como o Senhor pensa, porque é a Tua vontade, Pai. É que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É Ele o Senhor, é Ele o Salvador. Ele é o centro de todas as coisas. Muito obrigada, Pai, porque enquanto o mundo pode perecer, nós não vamos perecer. A Tua palavra nos garante vitória. Nós não vamos perecer. A nossa casa não vai perecer. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é verdadeiro. Porque ao Senhor damos honra e glória nessa tarde. Ao Seu nome, honra e glória. Ao Seu nome, honra e glória. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Não existe um outro maior. Não existe ninguém maior. Não existe ninguém melhor do que o Senhor. E o nosso coração está cheio de gratidão, Senhor. Amém.
Nós Te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é digno da nossa adoração. Toda honra, toda glória a esse Deus. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que é a verdade, Pai. Muito obrigada pelas mulheres virtuosas que estão aqui neste lugar, Pai. Mulheres, ó Pai, que verdadeiramente servem ao Deus vivo. São luz e sal da terra em suas casas, Pai. São mulheres virtuosas, ajudadoras dos seus esposos, Pai. Mulheres que se levantam, que não têm preguiça, Senhor. Que não comem o pão da preguiça. Antes, Senhor, somos revestidas de poder e de força que vem do alto. Porque a nossa força não vem de nós mesmas, Pai. A nossa força vem do alto, vem de Ti. Vem da Tua verdade, Pai. Porque tudo aquilo que o Senhor escreveu nesta palavra é a verdade para todo aquele que crê. E nós dissemos, nós cremos, Pai. Nós cremos, a Tua palavra é a verdade. Somos revestidas de força, de dignidade, de fé. Para os ouvintes que estão agora nos ouvintes, erga a Tua voz e diga obrigada. Porque eu sou a mulher virtuosa que verdadeiramente, Pai, tem toda a estrutura sua casa, dá ordem aos empregados, que ajuda o esposo, que encaminha os filhos. Somos mulheres virtuosas e vocês homens que estão nos ouvindo, vocês são sacerdotes dos seus lares. Homens de mãos santas, homens que buscam na palavra a orientação que vem do alto. Não a orientação que vem da mente humana, mas que vem daquele que sabe todas as coisas. Obrigada, Pai, porque somos ensinados do Senhor. Eu vou ler um versículo que está aqui no Salmo 92, que diz assim. Salmo 92, o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é minha rocha, e que nele não há injustiça. Obrigada, Pai. Ainda na velhice, daremos frutos, seremos cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e que em Ti não há injustiça, Pai. Porque a nossa justiça se chama Jesus Cristo. Jesus fez tudo por nós, nos justificou, nos salvou, nos deu vida eterna e nos fez novas criaturas. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que é verdade. Somos revestidas de força. Somos revestidos de força, de dignidade e poder que vem de Ti, Pai. Muito obrigada, porque a nossa casa é guardada. E a rocha, a pedra fundamental da nossa casa é Jesus Cristo. Obrigada, porque a nossa casa, Pai, é conduzida em paz, cheia de vida. E é o Senhor quem nos livra de todo mal. É o Senhor. Obrigada, Pai. Porque o Senhor nos livra de todo mal. A nossa cidade é livre. Nós abençoamos a nossa cidade. Nós declaramos a nossa cidade livre. Nós declaramos os leitos dos hospitais livres, desocupados, Pai. Nós declaramos a nossa cidade saudável, a nossa cidade sarada. Em nome de Jesus, a nossa cidade é próspera. Nós declaramos Lins. É uma cidade próspera. Lins é uma cidade sarada, aleluia, curada. E declara, aleluia, Jesus como Senhor. Obrigada, em Jesus. Nome de Jesus.
Oh, aleluia. Talvez você esteja pensando, como que eu posso sair de qualquer angústia? Como que eu posso buscar? Como eu posso ter essa força que vocês estão falando? É crer no Evangelho. Nós precisamos acreditar no Evangelho. E nós precisamos colocar a palavra de Deus bem firmada dentro de nós. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo como mestre, como ensinador. É por isso que se nessa tarde você ainda não ora em línguas, você precisa orar. Se nessa tarde você que está comigo, você nunca orou em línguas, ou se um dia você já orou, mas você não ora mais, você precisa voltar a essas práticas. Porque não existe mais poder de revelação do que você orar no Espírito Santo. Por que que nós devemos orar em línguas? Porque a oração no Espírito é a tua garantia de que você não será enganada por doutrinas erradas. É a sua garantia de que você está orando a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Quando você ora em línguas, é você sendo levada para o teu chamado. É Ele te puxando para o teu chamado. Não tem como você cumprir o seu chamado aqui na terra se você não passar tempo permitindo que o Espírito de Deus ore por você. E se você quer mais de Deus, ore em línguas, leia a palavra. Então vocês que estão comigo, que já oram, vamos ajudar aqueles que estão pela internet que ainda não oram no Espírito Santo, que ainda não foram batizados, que ainda não entenderam que esse é um presente poderoso de Deus para você. Quem batiza com o Espírito Santo, quem é o batizador é o próprio Cristo. João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. É ele que vos batizará com o Espírito Santo e com poder e com fogo. Então existe poder no batismo com o Espírito Santo. E Jesus é Ele o batizador. É Ele que te mergulha. Então, nessa tarde, se você já aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é para você. Aquilo que aconteceu em Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é para você. Tem que haver um Pentecostes na sua vida. Tem que haver um momento do Pentecostes, um momento do batismo, da descida do Espírito. Isso é para mim, é para você. Então vamos repetir uma oração, vamos ajudar. Nós queremos te ajudar nessa tarde. Não se importe quem está com você. Se você está aí com o teu celular ligado, com o teu notebook ou o teu computador, simplesmente fecha teus olhos e pensa. Pensa que Jesus é teu Senhor. Pensa que o teu nome está escrito no livro da vida. Pensa que hoje talvez seja o dia, dia 27 de agosto, o dia que a sua vida pode ser transformada por meio do batismo com o Espírito Santo. Então repita comigo o seguinte: se você já nasceu de novo, se você nunca entregou tua vida para Jesus, esse é um bom momento, porque todo aquele que crê em Jesus, ele fala novas línguas. Então repita comigo assim: Deus,
Deus,
a tua palavra diz,
a tua palavra diz,
que todo aquele que crê,
que todo aquele que crê
em Jesus,
em Jesus,
como teu Senhor,
como teu Senhor,
como teu Salvador,
como teu Salvador,
ele fala,
ele fala
em outras línguas,
em outras línguas.
Isso é para mim,
isso é para mim.
Eu posso falar,
eu posso falar,
porque eu creio em Jesus,
porque eu creio em Jesus.
Senhor,
Senhor,
eu quero ser batizado, batizada,
ser batizado
nessa tarde,
com a evidência
de falar em outras línguas,
falar em outras
porque
línguas,
eu creio em Jesus,
porque eu creio em Jesus.
Agora você não fala mais nada em português, simplesmente solte o som da sua voz e se ouça falando em outras línguas. Deixe o Espírito Santo falar na sua boca. Solte o som, não fale mais nada em português. Se você falar em português, você não vai falar em outras línguas. Não dá para falar em línguas e falar em português ao mesmo tempo. Então solte o som da sua voz. Você não está imitando a Sissi. Simplesmente existe uma linguagem sobrenatural para você. Está dentro de você. Não tenha medo. Solte o som da sua voz. Não pare de falar. Solte o som da voz. Solte o som da sua voz. Deixa o Espírito Santo colocar as palavras. Iriki karamasholoro borira masakarabah. Deixa ele colocar sílabas. Solte o som, fale em voz alta, para você se ouvir falando coisas que você não entende nada. Quanto mais você orar no Espírito Santo, você vai perceber que você pode abrir teus olhos, andar orando no Espírito. Você pode dirigir orando em línguas. Você pode caminhar orando em línguas. Isso é para você. Isso é o maior presente que você poderia receber. Permitir que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, te ensine o que você deve orar para que a sua vida seja transformada de dentro para fora. Obrigada, Pai, por essa tarde. Obrigada pelas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Obrigada pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão avançando em fé. Obrigada pela tua boa mão sobre cada família que está conosco nessa tarde.
Amém.
Obrigada, Pai, porque as preocupações são removidas do nosso coração. Porque nós cremos,
amém,
que do Senhor vem respostas para nós nessa,
amém,
tarde.
Pai.
Do Senhor vem respostas maravilhosas para nós. E nós,
amém,
não temos medo.
Senhor.
Oh, aleluia.
Glória a Deus. Amém.